Boa noite. Vamos ler a palavra de Deus em Atos, no capítulo 9, quando leremos de 1 a 6. Atos 9, de 1 a 6. Atos 9, de 1 a 6. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra o sumo sacerdote, contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoe essa hora. Que o teu Espírito Santo conduza, Senhor, os nossos corações e pensamentos cativos a Cristo. Que o Senhor, o nosso Deus, domine esse lugar. Que cada vida aqui, Senhor Deus, se esteja voltada para o Senhor. Ninguém aqui é maior do que o Senhor é a pessoa principal. Jesus é o rei aqui, Jesus é o Senhor. Senhor, nem eu, nem o Baruque, nem ninguém aqui pode transformar a vida de ninguém, mas o Senhor pode. O Senhor pode animar, o Senhor pode consolar, o Senhor pode arrastar o pecado, o Senhor pode apagar o pecado, o Senhor pode trazer a companhia do teu Espírito, que é a necessidade espiritual de cada um, a libertação, o livramento, aconteça nesta noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu já vivi umas coisas tão boas na minha vida. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava assim começando a me interessar pelas coisas de pastor, foi uma fase tão bonita. Eu vivia às vezes até um pouco ansioso. Eu não podia ver pastor, que eu queria ficar perto. Nossa igreja lá no interior ficou sem pastor algumas vezes. E nós passamos um período, quando eu me converti mesmo, a igreja estava sem pastor. E naquele período aparecia um pastor, por exemplo, de Manhuaçu. Eu logo procurava ficar perto, queria saber, escutar. Eu escutava muito mesmo pregação pelo rádio à noite, com rádios aqui do Rio de Janeiro. Eu ficava querendo entender como eram as coisas, como é que o pastor pregava, como é que o pastor fazia, essas coisas de vida de pastor. Depois, meus irmãos, quando fui ficando um pouquinho maior, eu fiquei acompanhando muito o nosso pastor, e ele me orientou como é que deveria fazer, e aquela vontade de ir para o seminário, aquela vontade de estudar, eu fiquei assim, não respirava aquilo constantemente. E o meu pai, naquele tempo, essas coisas não tinham por internet, e eu comprava alguns livros pelo correio, preenchia uma fichinha e pedia o livro pelo correio. Meu pai nunca negou comprar e pagar um livro para mim, porque eu queria ler essas coisas de teologia e tal, e às vezes era difícil, mas ele nunca negou, ele sempre pagou. Eu me recordo uma vez que eu quis uma Bíblia de pregador, e era uma Bíblia cara, eu tenho essa Bíblia até hoje, e era uma Bíblia complicada para comprar. E eu me recordo que ele falou: se for para comprar a Bíblia, eu deixo. Eu ficava com aquilo dentro de mim. Quando foi aproximando o tempo, fazia segundo grau, passou o primeiro ano, passou o segundo ano, o terceiro ano. Hoje fala como? Antigamente era terceiro ano do segundo grau. Isso é a long time ago. É uma coisa assim que você... Então, Eu me recordo que ficava orando, aquela expectativa, respirava aquilo todos os dias. Todos os dias eu queria ser pastor, todos os dias eu orava perguntando a Deus, todos os dias eu pedia para Deus abrir uma porta. Agora houve uma outra fase também, que foi uma fase que eu não respirava outra coisa. Foi quando aconteceu comigo e eu vejo acontecendo com muita gente. É quando você fica noivo, quando você fica noiva. Aquela expectativa de casamento, as esperanças que um casamento traz. As esperanças, porque casa a pessoa que tem esperança. E tudo que você vê o casamento na sua frente. Você passa na frente de uma casa e pensa, será que eu vou poder morar numa casa assim com a fulana de tal? Você vai a um passeio, você pensa, você já imagina você passeando ali casado com aquela pessoa. Você vai ao casamento de alguém, a noiva está entrando, você está rindo para a noiva, pensando que como será a sua noiva. É um respirar, pensa-se naquilo 24 horas por dia. Me recordo que meus colegas do seminário, eu não casei no tempo do seminário, casei bem depois, mas os colegas do tempo do seminário, nós tínhamos o alojamento das moças e o alojamento dos rapazes, colocava-se nos corredores, faltando, a regra era de 50 dias para frente, no corredor, no prédio das meninas, o prédio 18, o Seminário do Sul, tinha um grande calendário, contagem regressiva para o casamento da fulana, e as meninas contavam de noite, e elas gritavam juntos, faltam 40, e os meninos, e nós no alojamento dos rapazes, se o noivo fosse do nosso alojamento, nós gritávamos também à meia-noite, falta 40, depois, no dia seguinte, faltam 39, nós respondíamos de cá, que marcamos no nosso calendário, faltam 39, e aquilo vai, e assim, faltam 2, aí meu irmão, o Pentecoste acontecia outra vez, quando dava para contar, porque dificilmente dava para gritar, falta 1, porque nessas alturas, muitas vezes, a moça já estava para a casa dos pais, e às vezes casava fora do Rio, mas eu me lembro quando dava para gritar, falta 1, faltava 1 dia, então você respira aquilo. Eu também respirei muito, meus irmãos, nos dias antecedentes à minha ordenação. O dia da minha ordenação foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu e minha irmã Viviane, da sexta para o sábado, nós tentávamos dormir e não conseguíamos, porque nós estávamos respirando aquilo. Meu irmão, eu fico a imaginar, qual é o nosso respirar? O que você respira? O que está dentro de você? Ali respirando dia a dia, está na veia, está no coração, está na mente. Há pessoas que têm um respirar para coisas maravilhosas, estão respirando vida, mas há tanta gente que está respirando morte. Há um homem na Bíblia chamado Saulo, e o texto bíblico diz que enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte. Quem era esse Saulo? Esse Saulo era da tribo de Benjamim, uma tribo muito querida em Israel. Ele era também fariseu. O que que era um fariseu? Era uma pessoa versada nas leis do Antigo Testamento. Era componente de um grupo que era meio religioso e meio político, zeloso das coisas do Antigo Testamento. E ele respirava matar os crentes. Você sabe que o termo grego respirar aqui é o mesmo termo grego usado para o respirar do leão. Mas é o respirar do leão, não o leão em repouso, não o leão andando distraidamente. O respirar da morte é quando o leão se prepara para o ataque. E ele vê a presa, e ele está ali fixado na presa, a mente, os olhos, e ele está pronto para atacar e matar, porque o ataque do leão novo, não do leão adolescente, do leão novo. O leão adolescente é meio abobado ainda. Leão adolescente é um ano e pouco, um ano e dois meses. Ele está acabando de aprender a caçar, ele está aprendendo sozinho. Mas o leão novo de 2 anos é um ataque brutal. Ele já vive sozinho. Ele já sobreviveu às fases mais perigosas contra a vida dele, que é quando ele é filhotinho e quando ele é adolescente. É uma fase que ele é muito vulnerável. Ele já venceu outros leões e ele agora está com força total. E ele tem aquele respirar fatal. Paulo, que naquela época era chamado de Saulo, estava com um respirar fatal de ódio contra os crentes, de ódio contra os cristãos. E ele recebeu uma carta para Damasco. Aquela carta para Damasco era uma carta de autorização do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, no contexto judaico, era a maior autoridade no contexto judaico. Ele era uma autoridade religiosa, mas também com uma certa força política. Ele recebeu uma autorização e, em nome do sumo sacerdote, ele estava liberado para matar os cristãos. E ele vai fazer essa viagem respirando morte. Você sabe que todo mundo tem as suas viagens, os seus planos, os seus desafios, os seus projetos, e já vai Paulo para Damasco, capital da Síria. No meio do caminho, o texto bíblico nos diz que de repente, no meio da viagem, verso 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, que coisa bonita, eu queria que você falasse comigo, de repente, vamos lá? De repente, que bom que a vida tem alguns de repente. De repente, está respirando uma coisa, está desejando uma determinada coisa, o coração totalmente tomado, a mente totalmente tomada, uma ideia fixa, e ele já vai com a autorização do sumo sacerdote. Ele é ele mesmo, ele é Saulo, ele é fariseu, da tribo de Benjamim, ele quer matar cristão, ele é judeu, ele quer defender a sua nação, ele quer defender seu povo. Ele vê um mal ali que no olhar dele, no sentimento dele, que são os cristãos. Ele odeia Jesus, ele está indo com tudo. De repente, os de repente da vida são os imponderáveis. A vida é cheia de repente. Vai um avião cheio de jogadores de futebol para a Colômbia. De repente, tem uma queda. Que coisa terrível. O Brasil todo parou para sofrer. A nossa emoção agora, quando esses rapazes voltaram, um irmão nosso, que é primo de uma família de nossa igreja, volta entre os sobreviventes. Que coisa maravilhosa, é a salvação, mas tem os de repente da vida. Que família que planejou aquilo, aqueles rapazes gravando, indo embora, estamos indo agora, vamos voltar, é campeão, de repente. Uma família sai em viagem, de repente vem um caminhão na direção contrária e invade a pista. Você vai na sua vida com seus planejamentos, como uma pessoa que me recordo agora, fazendo menção até mesmo ao que eu já falei, foi com seu noivado, de repente, faltando 15 dias, a moça diz não. Eu me recordo, pastor, vive cada situação que eu vou lhe contar. Só Jesus na causa. Estamos nós lá num casamento. Casamento na roça, aquele almoção. Casamento na roça é um acontecimento internacional. Tem maionese, macarronada, frango, carne de porco, carne de boi, carne de capivara, paçoca, farofa, chouriço, linguiça, cajuzinho, se for desenvolvido o lugar. Aquela festa toda, e tem fogos, porque o casal sai para casar na rua, na cidade, porque é na cidade que tem cartório, e volta para o almoço, e depois tem o culto depois do almoço. E no meio disso tudo, meus irmãos, o pessoal todo lá, mas esse, o casamento civil, ia ser lá no terreiro com o pastor, terreiro da fazenda, do sítio. Porque cada coisa é uma coisa, né, meu irmão? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Terreiro lá, do sítio lá. E estamos nós lá, daqui a pouco o nosso pastor é chamado lá dentro da casa. E está demorando o pastor aparecer, meus irmãos, de volta. E daqui a pouco volta o pastor, porque de repente a noiva resolveu não casar. De repente. Tem muitos de repentes na vida. Cidadão passava aqui na porta, havia passado aqui não sei quantas vezes. Um domingo está indo embora para casa, de repente deu uma vontade de entrar. Deu uma vontade de entrar. De repente começou a escutar umas músicas que ele não estava entendendo muito bem. De repente começa alguém falar. De repente alguém pergunta se você não quer entregar a sua vida a Cristo. E o cidadão, de repente, diz assim: eu não me aguentei. Eu percebi perfeitamente o que estava acontecendo, para onde minha vida caminhava, e eu decidi mudar o caminho. De repente, a pessoa está numa marcha batida na direção das suas vontades, daquilo que ele quer, daquilo que ele acha certo, ignorando sua família, ignorando a sua esposa, ignorando os filhos. De repente ele é preso. De repente preso. Quando ele pensava que não, ele é mais ele é esperto, e ele para numa penitenciária, e ele percebe que está numa situação realmente difícil. De repente, ele está orgulhoso, ela está orgulhosa, cheia dela mesma, se sentindo vencedora, passou no concurso público, ela é maior do que as primas, ela é maior do que as irmãs, ela agora conseguiu estabilidade, de repente ficou doente. De repente, ela agora está com o homem que ela quer, ela agora sente-se uma vencedora, sente-se amada, de repente começa a desenvolver naquele homem uma doença, e aprende no quarto, e a limita, e ela percebe que está vivendo uma doença e não uma vida. De repente, Saulo está indo para Damasco, de repente acontece uma coisa na vida dele. Meus irmãos, os de repente de Deus são maravilhosos. Agora, às vezes dá um certo impacto. No caso de Paulo, de repente veio uma luz vinda do céu. E é interessante que essas coisas, quando acontecem muitas vezes na vida de alguém, os de repente da vida, sempre parece às vezes que aquilo veio do inferno, e tem coisa que vem de repente do inferno mesmo. Tem coisa que de repente vem da sociedade, mas tem coisa que de repente vem de Deus. De repente veio uma luz, e o texto bíblico nos diz que a luz veio, ele caiu por terra. Outra coisa interessante é o fato de Saulo cair por terra. A luz brilhou tão forte que ele ficou cego. E eu queria chamar a sua atenção para o fato dele ter caído e o fato de ter ficado cego. O cair, meus irmãos, parece que é Deus mesmo mexendo conosco, mexendo com o ser humano e fazendo ele abaixar um pouquinho a bola. Abaixar um pouquinho a bola. Ele caindo, ele está indo com tudo. Eu já contei aos irmãos, eu não me esqueço, eu era seminarista, fui pregar em Barra Mansa. E fui fazer um passeio lá perto, a Penedo, no sábado à tarde. A igreja fazia um trabalho, eu iria pregar no sábado de noite, no domingo de manhã e no domingo de noite, mas no sábado à tarde, os meus colegas resolveram me levar para conhecer lá, aquela região de Penedo. Nós estávamos num carro bem limitado, indo lá para Penedo, e aí passa uma moto. E aquela moto, uma moto mesmo. Não é uma motoca, não. Um motão. E o rapaz passa com aquela linda mulher atrás. Você sabe que essas coisas têm uma garupa desse jeito assim, né? A mulher parece que é meio de cabeça para baixo assim. E aquele rodão, e passando perto da gente, Por que que tem que dar um urro daquele, hein, meu irmão? Quando a gente está dentro de um túnel igual aquele ali da linha amarela, parece que entrou um foguete dentro do túnel. É uma maneira de dizer, sai da frente que o poderoso está chegando. E passa aquele E nós estamos indo naquele nosso meio de transporte humilde. Irmãos, instantes depois, quando fizemos a curva, tinha passado por nós um jovem, cheio dele mesmo. Uma moto linda. Uma linda mulher atrás. Agora a linda mulher parecia um churrasco que tinha sido esfregado numa farinha. O rapaz todo rasgado. Aquela moto toda detonada no chão. De repente vem um tombo na vida. Irmãos, às vezes Deus permite algumas coisas na vida da pessoa para ela melhorar e não para piorar. É a perda de um emprego. É a perda de um dinheiro. Porque a vida está indo num ritmo que alguém tem que parar. E só se para às vezes é com um tombo. Ah, meus irmãos, tanta gente deveria voltar a frequentar a feira que não frequenta mais. A pessoa que comeu pastel na feira agora só quer saber de outra coisa lá no restaurante chique, não sei aonde. Quando você comia o pastel da feira, você era uma pessoa mais simples. Às vezes é importante usar um sapato apertado para lembrar do tempo. Hoje eu coloquei um sapato tão apertado no meu pé que igual não há. Mais apertado do que aquele, mais duro que aquele, só o que eu casei. No dia que eu casei, eu coloquei um propósito no meu coração. Senhor, se eu puder, eu não uso sapato assim mais, nunca mais. Se eu precisar, eu uso, louvado seja o teu nome. Mas talvez você podia voltar a usar um tipo de coisa que você já usou antes. Para voltar a ser você, porque você se transformou numa outra coisa. Saulo toma um tombo e fica cego. Por que que Deus faz essas coisas, irmãos? Deixar o cidadão cego. É porque ele precisava ter um choque, irmãos. Ele precisava de um choque. Está respirando ameaça de morte, igual um leão. Vai atacar, vai pegar, vai matar. Ele está cheio dele mesmo. É tudo ele ali, aquela carnalidade, aquela mentalidade humana. Eu vou bater, eu vou fazer, ninguém me segura, ninguém me impede. Dizem, eu não sei se isso é verdade, mas corre no mundo todo, sabe essa história? Eu não sei se é mentira ou se é verdade, que quando o Titanic saiu, alguém lá do comando do Titanic disse, nem Deus afunda esse navio. De repente... Meus irmãos, quando o homem está acreditando muito nele, a humanidade passa por isso. Vem essas guerras desgraçadas, parece que para mostrar para o homem o que, que é o homem mesmo. O homem está muito crente na educação. Na educação, na força da educação. Aí vem os países mais educados, como na Segunda Guerra, e fazem aquele estrago todo. A educação, o homem constrói um templo à educação. O homem confiando muito nele mesmo, parece que deu... Com Saulo ele cai e fica cego, você imagina o impacto? Ele está vindo cheio dele mesmo, de repente não pode andar para lugar nenhum, não sabe o que está acontecendo, tenta abrir o olho, não enxerga nada. O que é isso? O que é isso? para onde que eu vou, o que que eu faço, agora os planos, acabou a pressa, estou indo matar lá em Damasco, eu estou indo com autorização do sumo sacerdote, e agora, nesse estado aqui, o que que adianta carta de sumo sacerdote, onde é que estão os crentes, não vou nem achar, não vou encontrar. E aí, de repente, meu irmão, tem um diálogo, que é um diálogo simplesmente impressionante. Ele caiu no verso 4 por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: agora eu não sei, tem umas coisas que, se no céu o Senhor deixar, vai ser emocionante, irmão Gideon. Olha bem, nós perguntamos ao Senhor: Senhor, liga o toca-fita celeste, volta a fita no ponto que o Senhor falou com Saulo. Eu tenho curiosidade de saber como é que foi o tom da voz, porque pode ter sido: Saulo, Saulo. Agora, o irmão, imagina o sujeito cego, e se Deus fez: Saulo, Saulo. O camarada deve ter tremido da cabeça aos pés, não sabe de onde está vindo aquilo, uma época que não tinha microfone, não tinha nada, e a voz do Senhor. A Bíblia diz que voz como de muitas águas. E o texto diz assim: Saulo, Saulo. E aí vem uma pergunta, me desculpe aqui o pleonasmo, é uma pergunta irrespondível: por que você me persegue? Por quê? Tem tantas coisas na vida que você fala que, se você tiver de responder por quê, você não tem resposta. Por que que você trata assim sua mãe? Por que você fala assim com seu pai? Por quê? Por que que você está tratando seu marido desse jeito aí? Por quê? Por que que você tem essa raiva de igreja? Por quê? Que mal a igreja lhe fez? Por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 25, usa a expressão do Salmo 69, verso 4, que diz: odiaram-me sem razão. Odiaram-me sem razão. É como se Jesus estivesse dizendo para Saulo: Saulo, você não tem razão para me odiar. Há pessoas que estão colocando como causa da vida falar mal de Deus. Há pessoas que estão colocando como causa da vida falar mal da Bíblia. Há pessoas que colocaram como causa da Bíblia falar da igreja de Cristo. E hoje, meus irmãos, eu estou num dia que eu estou chateado com esse negócio. Eu falei hoje de manhã, falei no culto das 6. Por que tanto gosto em denegrir as igrejas no Brasil? Que mal as igrejas no Brasil têm feito ao Brasil? É porque nós pregamos família? É porque nós pregamos respeito à vida, não ao aborto? Eu acho interessante, a pessoa diz que um rapaz de 16 anos não pode ser preso se ele matar alguém. Essa mesma pessoa diz que é por amor à juventude e adolescência brasileira. E quando vai defender a sua ideia, diz: vamos botar nossas crianças na cadeia. Essas mesmas pessoas defendem que uma criança no ventre pode ser morta. É uma contradição. Irmãos, o mundo está cego para as realidades. Esse povo está discursando coisas contraditórias. Um adolescente não pode ser preso com 16 anos, chefe de quadrilha. Não pode. Não pode. Por quê? Por amor a ele, adolescência e juventude. Uma criança no ventre não pode ser, pode ser morta. Por quê? Aí existe um discurso para respeito ao corpo da mãe. Respeito o corpo da mãe e o corpo do bebê. O corpo da mãe é da mãe, o do bebê é do bebê. Por que que não espera então nascer, pega um pedaço de pau e mata, quando está do lado de fora? Umas coisas tão esquisitas. Um menino desse não pode ser preso. E eu não estou defendendo que ele seja preso, só estou dizendo como é que é contraditório. Um menino de 16 anos não pode ser preso. E com 12 anos, se ele resolver trocar de sexo e o pai não deixar, o pai é preso. As coisas, meus irmãos, nós estamos vivendo um mundo, meus irmãos, desnorteado. O mundo não está sabendo o que está falando, o que está defendendo. Será que é por isso que odeia-se a igreja brasileira, as igrejas evangélicas? Será que é porque nós falamos, nós pregamos uma mensagem que tira as pessoas dos vícios? Será que vício é bom? Será que a liberação da maconha melhora o Brasil? Esse raciocínio de que libera tudo, pode vender tudo, e aí nós vamos acabar com o tráfico? Que ideia é essa, meu amigo? Você acha que um bandido que está acostumado a matar os outros, a roubar carro, a chefiar a quadrilha, porque o presidente da república assinou que agora pode vender maconha dentro do coelho, ele vai virar um homem honesto, vai pedir carteira assinada e vai passar a trabalhar honestamente, ganhando 2 salários mínimos por mês? Resolveu tudo numa canetada só? Irmãos, o problema do homem está dentro, e as igrejas falam isso. As igrejas falam isso com relação à pessoa de Cristo. Eu ouvi um testemunho de um ex-jogador de futebol, que pouca gente conhece o testemunho dele. Ele é meio reservado com essas coisas. Ele disse que estava tão dominado espiritualmente, debaixo de tanta opressão, que ele estava já vendo coisas espirituais. E ele tinha uma certa inclinação para culto ao diabo, uma identificação com essas coisas. E no testemunho ele diz que ele tinha uma inclinação para isso, e que ele já estava vendo coisas, mas não conseguia mais dormir, não conseguia mais descansar, estava ficando alucinado por questões espirituais, até que no momento em que ele estava vivendo uma opressão terrível, um medo terrível, porque aparecia para ele coisas demoníacas, ele começou a orar o Pai Nosso, porque ele não sabia orar. Ele diz: a coisa que eu lembrei foi isso, e ele teve a sensação de Jesus chegando perto dele. E ele termina no final, porque ele não tem assim uma palavra, um evangeliquez, ele é um camarada meio assim, fora disso ainda, mas ele diz assim: e eu entreguei a minha vida a Cristo, porque Cristo me libertou daquilo. Será que é por causa desse tipo de testemunho? Meus irmãos, eu fico pensando, se fosse colocar os testemunhos de encontro de casais, para o Brasil escutar, será que as igrejas precisam ser fechadas porque elas reatam casamentos? Será que as igrejas precisam ser fechadas e precisam ser denegridas porque elas ensinam os jovens a obedecerem os pais? Porque ensina marido a ser fiel à mulher, ensina a mulher a ser fiel ao marido, ensina o homem a ganhar dinheiro com fruto do seu trabalho honesto? Será que é isso que prejudica o Brasil? E agora vem a pergunta de Jesus: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Gente que odeia as coisas de Deus não sabe nem por que odeia. Por que me persegues? E diz o texto bíblico no verso 6: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo, você levante-se, entre na cidade. Você vai para a cidade. Lá na cidade, eu vou colocar alguém na sua vida. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Deus sempre coloca gente maravilhosa na vida da gente para nos abençoar. Os irmãos sabem, eu tenho umas amizades que eu pedi a pessoa para ser minha amiga. Tem um amigo que eu pedi ele para ele ser meu amigo. Os irmãos me vêm assim conversando com o pastor Tércio, ele vem aqui pregar, essas coisas. Eu já fui lá algumas vezes pregar. Os irmãos sabem como é que eu me tornei amigo do pastor Tércio? Que eu pedi. Eu estava orando. Eu morava em Nova Iguaçu. Eu estava orando e eu falei: Senhor, eu preciso de um amigo pastor que seja mais ou menos da minha idade e que conheça a minha vida desde agora e que possa ser assim meu amigo para daqui uns 20, 30 anos, 25, 35 anos, seja lá quando for. Se eu fizer alguma coisa errada, essa pessoa me acompanhe de muitos anos e me conheça e tenha uma amizade comigo que seja capaz dele me chamar a atenção e eu não ficar com raiva dele. Eu preciso de um amigo assim. Eu estava percebendo que eu estava muito amigo de pastor mais velho, e eu queria um pastor mais novo um pouco, que pudesse me chamar a atenção e que me conhecesse muito. E eu comecei a orar, e eu fiquei com vontade de ser amigo do pastor Tércio. Um dia eu consegui o telefone, liguei para Maceió e liguei para a esposa dele, atendeu. Eu era conhecido dele só, de longe. E nós fomos contemporâneos no seminário, mas não virou amigo no seminário. E ela me perguntou, pastor, o que é que precisa? Eu estou ligando porque eu queria pedir o Tércio para ser meu amigo. Ela começou a chorar lá. E falou, senhor pastor, nós estamos orando aqui para Deus dar um amigo para ele, assim, assim, assim. Então eu pedi a Deus, eu pedi a ele. Eu fiquei tão amigo do pastor Fernando Brandão. O pastor Fernando eu pedi para Deus, que para ele eu fiquei com vergonha de pedir. Porque o pastor Fernando é uma personalidade da nossa denominação. Fica parecendo assim que eu estava querendo ficar perto de uma pessoa importante. Eu falei com Deus, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor aproxime esse cidadão de mim, faça ele ser meu amigo. Faça ele ser meu amigo. É isso que você quer trazer amor em 3 dias, hein? Você fala comigo se você precisar dessas coisas. Falei, só faz esse cara gostar de mim. Porque eu estava justamente com o pastor Tércio conversando, e estava assim um assunto tão bom, o pastor Fernando chegou, e conversou com ele, abraçou, ficou num chamego tão grande com ele, comigo ele só cumprimentou, eu pensei, você não sabe da missa metade, você ainda vai me amar, rapaz, eu pensando comigo. Você ainda vai me amar. Eu falei com Deus. Agora os irmãos, vejam como é que o cidadão está apaixonado por mim. Está lá nos Estados Unidos, fica me passando no WhatsApp constantemente. Agora preste atenção. Deus coloca a gente assim para fazer a vida da gente melhor. Porque ninguém dá conta de si mesmo sozinho. Ninguém. Eu fui pregar num lugar uma vez, que eu não lembro mais aonde. E eu lembro que eu fui de avião à noite. E estava bem tarde da noite. Deve ter sido lá no Tércio, porque ele que compra passagem barata para mim de madrugada. Mas eu lembro que era assim, coisa de noite. Cheguei, fui sentado do lado de um homem. E você sabe como é que é pastor. Pastor fica doido para ter uma oportunidade para falar uma coisa com a pessoa. Nós, os pastores, somos meio desajustados mesmo. A gente fica achando que a pessoa tem que se converter, que a pessoa tem que ser crente. Isso é assim mesmo. E eu estou viajando com aquele homem pensando, Senhor, dá uma chance aqui. Dá uma chance, dá uma chance. Certa altura apareceu a chance. Ele abre um livro. E eu já tinha lido o livro. E eu puxo o assunto com ele por causa do livro. O assunto vai continuando. Ele pergunta o que, que eu estou indo fazer naquele lugar. Ele está indo para uma coisa importante. Ele está indo para uma conferência lá, um congresso, não sei de quê. Gente importante lá e falando o que, que era. Gente do Brasil todo. E ele pergunta, o senhor está indo fazer o quê? Eu disse para ele, eu sou pastor. Na mesma hora parece que a conversa esfria. E eu continuo conversando com ele. Pergunto se ele é de alguma igreja. E ele diz, não, não. Eu prefiro viver minha vida sozinho. Não gosto muito assim, esse contato com os outros. Não gosto muito, eu estou com Deus sozinho em casa mesmo. Aquela conversa que a gente conhece. E, irmãos, para convencer um cidadão que ele não se basta, que ele precisa dos outros. Quando eu li aqui hoje de manhã, irmãos, aquela lista de coisas feitas por um ministério, por outro, por outro, por outro, por outro, por outro, por outro. Sinceramente, Deus é testemunha. Deus é testemunha. Eu tenho certeza que as coisas boas que acontecem é por causa dos outros pastores da igreja. Eu tenho certeza. Alguém pode dizer, ah, pastor, você está falando isso porque quer elogio. Eu vou falar com o senhor então que não é. Você não vai me convencer. Eu tenho certeza que as coisas que dão certo é por causa de Deus, é por causa do pastor Carlos, do pastor Jorge, da Tati, do pastor Natan, da Cleides, por causa da Larissa,
por causa dos muitos membros da igreja que trabalham aqui, eu tenho certeza. Se você disser, não, pastor, mas o senhor também é legal, eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que nós precisamos dos outros. Saulo estava cheio dele mesmo, tomou um tombo, ficou cego, e agora ele tem que ser guiado, e agora ele vai entrar, meus irmãos, numa experiência internacional, porque ele era fariseu, sabia tudo do Antigo Testamento, agora ele vai ter que aprender com Barnabé, ele vai ter que aprender tudo de novo, na vida, meus irmãos, um dos segredos é saber aprender outra vez, aprender outra coisa, e começar de novo, independente da idade que você tem. Que Deus abençoe sua vida. Se você tem tomado tombos, se você ficou cego, se de repente aconteceu alguma coisa, se o seu respirar estava indo para um lado, Deus pode te dar um novo respirar. Que Deus te abençoe, que essa palavra faça bem à sua vida.
Senhor, nós te louvamos pela vida desses jovens e desses adolescentes. Senhor, nós pedimos agora que o teu Espírito Santo cele a vida deles para a tua glória. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra tão abençoada vinda através da instrumentalidade do nosso pastor para as nossas vidas. Senhor, que eles experimentem a real presença de Jesus na vida deles. Senhor, que o Senhor os fortifique na fé, que o Senhor, Pai, a cada dia aplane os caminhos diante deles em nome de Jesus. Senhor, e pedimos também ao Senhor, que o Senhor use a nossa igreja, Senhor, que o Senhor use as nossas vidas para ser uma bênção na vida deles, para a glória do Teu nome. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela vida do Baruque, pela vida da sua equipe. Senhor, abençoa o teu servo, Senhor, que aonde ele for, ele também continue sendo um canal do Senhor. Abençoa, Senhor, o Lito, Senhor, a Atalaia, Senhor, que também estava aqui com Baruque, que o Senhor também abençoe o ministério do teu filho. Senhor, abençoe a nossa igreja durante essa semana, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos abençoe, continue conduzindo a nossa igreja nesse restinho de ano, e que o Senhor nos dê a graça de sermos ainda surpreendidos pelo Senhor. Que o Senhor nos conduza em paz para a nossa casa, nos livrando dos males, e que o Senhor nos dê uma semana abençoadora. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança, e que as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesse lugar e esteja com o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra. Amém e amém.